בעזרת השם, דף ט"ו, נתנו לי תמורה, עולה פסועה בווינזלוף, דף שלום עליכם. סתם זה אפילו ד' עמוד ב', נא פירוט שמליניה, 40 שנה למען. דבירנו של פסד הוא פסוק סוברי אבשלום, אבשלום הוא אפילו של דוד המלך. פוטורמית ששיחה באלו קונטרה סאופאי, הוא פסוק ג'יס כי אבשלום ג'יס פרא דוד, כי ליווי פרא חברון, פרא קומפריה פרומסה דלי, סקריפיקה סקריפיסיוס דלי. Mas o pastor disse que isso aconteceu depois de 40 anos. A questão é depois de 40 anos de quê? Leman. Tânia fala Breit Rabi Neurai, o mesmo Shum Rabi Yoshua fala ao sábio. Miketz Arbaim Shanash Shalula Emelech. Isso aconteceu depois de 40 anos que o povo pediu um rei. Ou seja, Shmuel, o profeta, liderava o povo. O povo queria separar o cargo de rei do cargo de profeta. Pediram para Shmuel um rei. E até na fala breita, o ano que o povo pediu para Shmuel, o rei, aconteceu depois de 10 anos que o profeta Shmuel liderava o povo. Esse é o Shunim Malach Shmuel, 10 anos Shmuel liderou, Beatzmo sozinho, Shana Achat Shemalach Shaul Veshmuel. O outro ano, 11º ano, Shmuel liderou no princípio e Shaul, o primeiro rei do povo, liderou na sequência. Vestam Shemalach Shaul Beatzmo, 2 anos que Shaul foi rei. Vestloshim Veshava Shemalach David, e 37 anos que David foi rei. Então isso aconteceu com Absalom, foi depois de 40 anos que Shaul subiu no poder como rei. Então, por isso o pastor diz 40, depois de 40 anos. Mas tem que falar a Mishnah. Hatat yachid shekipru ba'alei meta. Vamos ver essa Mishnah sobre chamesh hataot metot. Recebemos uma lei desde Moshe Rabbeinu. Não tem menção na Torá. Malachar Moshe Mishnah. Uma lei que é pela Torá, mas se não foi escrita na Torá. Uma lei que Moshe Rabbeinu recebeu de Hashem. Tem 5 sacrifícios de hatat que são deixados para morrer. Não podem ser sacrificados, não podem ser comidos, não podem ser resgatados. Normalmente um sacrifício que se invalida pode ser resgatado. Digamos, um shlamim se torna defeituoso, podemos resgatar, transferir essa entidade do shlamim para dinheiro ou para outro animal. Tem 5 tipos de hatat que não. Tem que ser deixados para morrer. Então, 5 tipos, primeiro começa com vlad hatat. A pessoa santificou uma fêmea grávida para o hatat. A fêmea teve um filhote. Esse filhote tem a santidade do hatat, mas tem que ser deixado para morrer. Tmurat hatat. A pessoa pegou o hatat e fez a tmurá. Diz que o animal laico é tmurá do hatat. Essa tmurá também tem que ser deixada para morrer. Outro caso é que a pessoa pecou e tem que trazer o hatat. Ele santificou o hatat A, primeiro animal. Depois santificou o hatat B e sacrificou o hatat B. O hatat A sobrou. Outro foi sacrificado no lugar dele, também tem essa lei, deixado para morrer. Outro caso é que a pessoa que tem que sacrificar o hatat, santificou o hatat e ele faleceu. Hatat shemetu be'alea, também tem que ser deixado para morrer. O último caso é shavrashnata. O hatat foi santificado e fez 1 ano de vida e não foi sacrificado ainda, tem que ser deixado para morrer. Então fala a Mishnah, de passagem da Mishnah passada, Hatat yachid shekipru be'alei meta, veshel tzibur ela meta. Essa lei que a gente falou, que a pessoa santificou o Hatat A e acabou sacrificando um outro animal para esse Hatat, o primeiro Hatat sobrou e tem que ser deixado para morrer. Isso é só se é um korban yachid, é um sacrifício do indivíduo. Fala Tanakama, essa lei não existe no caso de um sacrifício público de Hatat. O povo tem que sacrificar um Hatat, santificaram o animal A, e depois santificaram o animal B e sacrificaram o animal B. O animal A pode ser resgatado depois que se torna defeituoso. Assim disse Tanakama. Você conforme Tanakama, essa é a Lachare Moshe Mesinai, só foi dita sobre o Korban do indivíduo. Rebidão discute, diz que não, essa Lachare Moshe Mesinai também se refere ao público. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon discute com Rabbi Yudá. Vem, Rabbi Shimon vai com o Tanakama. Então, Omer, Rabbi Shimon, Mamatzino Bevlat Hatat. ובתמורת חטאת, ובחטאת שמתו בעליה. דברים אמורים ביחיד. פרבי שמעון, אסא לידו סינקו חטאות מתות, אום עלי סו, כי זה חפר או סינקו קזוס. אינטו פרבי שמעון אנליזנדו. O caso do filhote do Hatat só existe no Hatat do indivíduo. Porque o hatat, a pessoa sacrifica uma fêmea para o Hatat. Então pode ser uma situação que ele santificou uma fêmea grávida e a fêmea deu cria. O filhote tem que ser dado para morrer. Não existe no caso do público. Vimos no shiur passado isso, que os sacrifícios públicos são só de machos. Somente animais machos. Então esse caso não existe lá. A tmurá do Hatat também só existe no caso do sacrifício da pessoa. Vimos já que a tmurá só existe no caso de uma, um sacrifício que pertence a uma pessoa, não a mais do que uma. Se o sacrifício pertence a mais do que uma pessoa, não é possível fazer tmurá. Então, a tmurá do hatat só existe no caso do sacrifício do indivíduo também. Outro caso, de hatat shemetu be'aleia. O dono do sacrifício faleceu e o hatat sobrou. Só existe no caso do indivíduo, porque se o sacrifício é público, mesmo que algumas pessoas falecem, o povo não morreu. Ainda existe a situação do sacrifício público. Então, fala Bishimon, essas três leis, esses três casos de Hataot Metot, só existe no caso do sacrifício do indivíduo. E essa lei dos cinco Hataot que são deixados para morrer é uma lei só. Então, fala Bishimon, tem que ser que todas essas leis só foram ditas sobre o sacrifício do indivíduo. Todos esses cinco casos, fala Bishimon, têm os mesmos parâmetros, é uma lei só. Afsha que pro Bealea, Veivrashnatan, Beachid varim amorim velo betzibur. Então também o caso do Hatat que outro foi sacrificado no lugar dele, e também o caso do Hatat que fez um ano de vida, também só são deixados para morrer se é um sacrifício do indivíduo. Se é um sacrifício público, pode ser resgatado depois que se defeitua. Fala que Mara Tano Rabanan disse a Braita. Maomer, Hatat Yevi. Tem um passu que diz o seguinte: Vem kebes yavi korbanu lechatat. Por que essa palavra yavi? Podia falar Vem kebes korbanu lechatat. A pessoa vem sacrificar o chatat. Por que falar yavi? Então fala Braita: Minayin amagdish chatatu veavda veifrish acheret tachtea venimtzit arishona veishten omdot. O seguinte caso: a pessoa pecou, tem que trazer o chatat, santificou o chatat A, perdeu o chatat A, santificou o Hatat B, não sacrificou ainda, e encontrou o Hatat A. Tem os dois Hataot agora, para um pecado só. Então, Minayin Shezumen Shezeavi, da onde se sabe que a pessoa pode escolher qual que for que ele quer sacrificar? Da onde se aprende isso? Tamodomar, Hatat Yavi, por isso a doutora fala Yavi, traga algum deles, de forma genérica. E a Rolha Vishtem, será que ele pode sacrificar os dois? Porque os dois Hataot foram santificados por causa do mesmo pecado, talvez a pessoa pode sacrificar os dois. Tamud lomar yeviena achat velojtaim. Por isso a sequência fala que vai ter uma yeviena no singular, ele vai sacrificar só um deles. Então, v'otashnia mateale. Pergunta agora, o que se faz com o outro? Digamos que ele sacrificou o Hatat B. O que se faz com o Hatat A? Amar avamnura tana, fala avamnura, temos uma braita. Rebi Udó Omer Tir'e, Rebi Shimon Omer Tamut. Então, como a Braida diz aqui, diz Rebi Udá, esse Hatat que sobrou pode ser resgatado depois que se torna defeituoso. Para Rebi Shimon Hinão, tem que ser deixado para morrer. Pergunta, o Mi Amar Rebi Udá Tir'e, Ve Rebi Udá Tamut Shaminale. Como é que a gente pode falar aqui que conforme Rebi Udá, o Hatat que sobrou, outro Hatat foi sacrificado no lugar do primeiro, esse primeiro, ele vai ser resgatado. Rebi Udá disse na Mishnah, nesse caso, também no caso de um sacrifício de Hatat público, tem essa lei. Muito mais no caso do sacrifício do indivíduo. Então, como é que se explica essa braita? Aqui Rebi Udá fala que o Hatat pode ser resgatado. Então, Eifur. Rebi Udá Omer Tamut, Rebi Shimon Omer Tire. Então, sugere que talvez a gente tenha que inverter as opiniões. Deve ser que Rebi Udá foi aquele que disse que o Hatat que sobrou é deixado para morrer, e Rabi Shimon foi aquele que disse que pode ser resgatado. Talvez assim. Aqui não. O Mi Amar Rabi Shimon Tire. O Amar Rabi Shimon Hamesh Hataot Metot. Também não funciona isso. Rabi Shimon disse claramente na Braita, temos cinco Hataot que são deixados para morrer. Um deles é esse caso do Hatat que sobrou, que outro foi sacrificado em vez dele. Então, como é que se explica as duas opiniões? Então, fala que temos que manter a versão original. Conforme Rabi Yudá, pode ser resgatado. Conforme Rabi Shimon, é deixado para morrer. Então, a pergunta é da nossa Mishnah. Na nossa Mishnah, Rabi Yudá disse que esse Hatat é deixado para morrer. Como é que na Braita, Rabi Yudá fala que é resgatado? Pelo caixa responde, Kamba Avudá, Bechat Avrajá, Kamba Avudá, Bechat Kapará. Depende do caso, essa é a primeira resposta. Temos dois casos. Numa situação que a pessoa pecou, santificou o Hatat A, perdeu o Hatat A, santificou o Hatat B, não sacrificou ainda, e nesse momento encontrou o Hatat A, agora é uma situação mais leve, porque a pessoa pode escolher qual Hatat ele vai sacrificar, ou A ou B. Então os dois são válidos para o sacrifício nesse momento. Então é uma lei mais leve. Se ele escolheu sacrificar o Hatat B, por exemplo, o Hatat A podia ter sido sacrificado, não foi, pode ser resgatado fora e mudar. Esse é o caso da Braita. O outro caso é mais grave. A pessoa perdeu o Hatat A, santificou o B, sacrificou o B e depois encontrou o A. Quando o A foi encontrado, ele já não podia ser sacrificado, porque o sujeito já sacrificou o Hatat B. Uma situação mais grave. Esse é o caso da Mishnah, fala Rabi Yudá, nesse caso o Hatat A é deixado para morrer. Vem vai ter uma outra resposta. Podemos falar que a Mishnah e a Braita se tratam do mesmo caso. O caso que a gente falou é Bechat Afrashá. A pessoa santificou o Hatat A, perdeu, santificou o Hatat B, encontrou o Hatat A. Não sacrificou ainda o B e encontrou o Hatat A. Pode escolher qual que ele vai sacrificar. Esse é o caso da Mishnah e da Braita, conforme essa segunda resposta da Gemara. E a pergunta é uma contradição. Rabi Yudá na Mishnah fala que é deixado para morrer. Rabi Yudá na Braita fala que é resgatado. Então responde, Rabi Yudá liba de Rebi, Rabi Yudá liba de Rabanan. Numa situação, Rabi Yudá fala a opinião de Rebi. Numa outra situação, Rabi Yudá fala a opinião de Rahamim. Vamos ver a sequência, esse debate melhor. Mas não há contradição da opinião de Rabi Yudá. Rabi Yudá falou uma lei em nome de Rebi, outra lei em nome de Rahamim. Eles que discutem, Rebi e Rahamim. Então, o Mika le manda amar Hatat Sibur Shikipru Beale Ameta. Como é que tem alguém que sustenta, fala Agmará, que no caso de um sacrifício público também, sacrifício do povo, temos essa lei que se um Hatat foi santificado e outro Hatat foi sacrificado em vez do primeiro, o primeiro é deixado para morrer? Como é que alguém sustenta assim? Por quê? Por que não? Vamos ver agora, viramos a página. A minha tela fala breve. Caiu-se agora a Malabiosi. Disse Malabiosi. והבאים מהשבי בני הגולה הקריבו עולות פרים 12, אלים 99, כבשים 77, שרי חטאת 12, הכל עולה לאשם. Esse passo se trata do momento que parte do povo veio com o profeta Ezra Sofer, para construir o segundo Betamigdash. E o passo diz que eles sacrificaram vários sacrifícios, dentre eles sacrifícios de Hatat, e no final fala tudo era olá. Pergunta, como é que eles pegaram o Hatat e sacrificaram em nome da Olá? O Hatat se invalida. Amarava ki Olá, ma Olá ena neheret, af Hatat ena neheret. Fala, o que o Passu veio dizer é que eles queimaram a carne do Hatat, como se fosse o sacrifício de Olá, que é todo queimado. Então, por que eles queimaram a carne do Hatat? Normalmente o Hatat é comido pelos Kohanim. Então, Shera Belsiomer, ela vou dar zrai viu. Fala Rabiosi, esse sacrifício de Hatat que sacrificaram na inauguração do segundo Betamigdash era um sacrifício de Hatat público por causa do pecado de idolatria. Falou Rabiosi em nome de Shmuel, eles estavam sacrificando um Hatat público por causa do pecado de idolatria que foi cometido pelo povo na época de Tzidkia, o rei. Então, explicando esse assunto melhor. Vimos em Zvachim que temos dois tipos principais de sacrifícios de Hatat. Tem sacrifício de Hatat comum, Hatat Hitzonah, que é o Hatat comum. O sangue é sacrificado no altar da Azara, do pátio do Betamigdash. A carne é comida pelos Kohanim. Mas tem um outro tipo de Hatat, Hatat Primit, o Hatat interno. Vimos lá que o sangue é sacrificado dentro do Eichal e a carne é queimada fora de Yerushalayim. Se o povo pega o pecado de idolatria, então sacrificam o Hatat interno. E esse era o caso aqui. Quando eles vieram com Ezra, sacrificaram o Hatat como se fosse Olá, que tudo foi queimado. Então, analisa aqui. Kassal Kadatin, Lemande Itle Hatat Tzibur Shemit Kapru Be'ale Ameta, Itle Inami Hatat Tzibur Shemetu Be'ale Ameta. Conforme a opinião que vai dizer, Pirum Jerebiudá na Mishnah, que se o povo tem que sacrificar o Hatat, santifica um animal A e acabam sacrificando o animal B, e o animal A é deixado para morrer, mesmo que é um sacrifício público, o primeiro entendimento é que essa lei dos Hatat que são deixados para morrer se aplica ao sacrifício público, como nesse caso, que outro sacrifício de Hatat foi sacrificado em vez do primeiro. Então essa opinião vai dizer também o caso de Metubalea, que se o povo tem que sacrificar o Hatat e pessoas do povo morrem, parte dos donos morreram. Então não seria possível sacrificar mais esse Hatat, o Hatat tem que ser deixado para morrer. Ou seja, esse é o primeiro entendimento. Conforme a opinião que vai dizer que a lei de Nitkaprubalea existe no caso do sacrifício público, deve ser que sustenta também a lei de Metubalea. Por quê? Porque diferenciar se essa lei dos Hatat se aplica ao público, por que diferenciar entre essas duas leis se é uma lei só de Halakha Moshe Sinai? Então qual o problema? Aqui estavam sacrificando sacrifícios públicos por causa da geração do rei Tzidkiyahu, mas parte da geração já morreu. Então, como é que vão sacrificar agora? Os donos morreram. O Hatat deveria ser deixado para morrer? Amar Rav Papa, filho le mande amar Hatat Tzibur shekipru be'alea meta, Hatat Tzibur shemetu be'alea ena meta. Falava que não. Uma lei não obriga a outra. A opinião de Yehuda na Mishnah é que se um outro Hatat é sacrificado em vez do primeiro, também no caso de um sacrifício público, o Hatat que sobrou é deixado para morrer. Mas não sustenta a lei do caso que o dono morreu. O Hatat é deixado para morrer no caso de um sacrifício público. Por quê? Ele fez cheira de Sibur Metim. Porque mesmo que parte da geração de Tzidkiyahu morreu, uma vez que a obrigação de sacrificar é uma obrigação do povo, o povo não morreu. Parte, algumas pessoas morreram, mas o povo não morreu. Então existe ainda essa obrigação de sacrificar o Hatat do povo, mesmo que parte da geração de Tzidkiyahu já morreu. Então, Minabe de Rafaba, de onde Rafaba aprendeu isso? Que no caso do povo não existe essa situação de Metubalea. E nem a Mishum Dirtiv Tachat Avoteha Yubaneha. Talvez Rafaba aprendeu isso do que o diz o Passu, que o filho entra no lugar do pai. O filho é uma extensão do pai. Então, talvez por causa disso, se o pai morre, é como se ele estivesse vivo, se ele deixou um filho. Talvez é por causa disso que ele diz que o povo não morre. Se é assim, qual é a diferença entre o Hatat do povo e o Hatat do indivíduo? Também uma pessoa que santificou o Hatat e ele morreu, se ele deixou um filho, deveria ser como se ele estivesse vivo. E o Hatat seria sacrificado, e essa não é a lei. Então, não pode ser que essa é a fonte de Rav Papa. E lá no Tama, Shira Tzibur Metim, Mi Tzere Regalim Verashe Chodashim. Então, a fonte de Rav Papa é o seguinte. Dos sacrifícios de Hatat públicos, das festas, do Rosh Chodesh, da Marachmana, Aitinu Mitruma Derishka. A lei é que para sacrificar um sacrifício público, pegamos dinheiro do Mahatzita Sheker, Truma Derishka, da coleta anual que o povo dá meio shekel de prata para o Betamigdash, pegamos o dinheiro para comprar o Hatat público. Pergunta, Videlameto Maraio, Dani Zuzi. Pergunta, talvez a gente vai pegar o dinheiro para comprar o Hatat público de pessoas que deram o dinheiro e morreram. E é o Hatat de pessoas que já morreram, como é que a gente vai sacrificar? Ele lá o Shmamina, ele é Tzibur Metim. Então, fara, fala daqui se vê. Que mesmo que pessoas morreram, o povo não morreu. O coletivo não morreu. Então, uma vez que esse sacrifício de Hatat é do povo inteiro, mesmo que pessoas morrem, não é como se o Hatat é de alguém que já morreu. Porque o coletivo se mantém. Então, isso é uma resposta. A pergunta original era, do Passuk, eles vão sacrificar sacrifício de Hatat de pessoas que já morreram na geração de Tzidkia. Responde Rafael, não tem nenhum problema. É uma obrigação do povo de sacrificar esse ratat, porque o povo lá naquela época pecou, pecado de idolatria. Essa obrigação se mantém e o ratat pode ser sacrificado porque o coletivo não morreu. Essa é uma resposta. Vem vai ter uma segunda resposta. Que a kruvino leane hataot achai a kruvino. A segunda resposta fala que vamos sacrificar o ratat naquela época em nome das pessoas que estão vivas da geração de Tzidkia. Em nome dessas pessoas que sobreviveram desde a época de Tzidkia até esse momento, eles pecaram o pecado de idolatria lá, vão sacrificar agora o ratat desse grupo. Como falou o Pasuk, Dichtiv Rabim HaKohanim HaLevim Rashi HaAvot HaZkenim Asher Ra'u Et HaBayit HaRishon VeYosdo Et HaBayit Bochim BeKol Gadol VeRavim BeTruah. Então, falou o Pasuk que nesse momento da construção do segundo Beit HaMikdash tinha uma grande quantidade de pessoas que viram o primeiro Beit HaMikdash e estão nesse momento presenciando a construção do segundo Beit HaMikdash e eles estão chorando muito, muito forte. Então, por causa desses que estão vivos, vamos sacrificar o ratat da idolatria desse grupo. Pelo na verdade, a Nagmiuta, talvez esses que sobreviveram são só a minoria da geração. Como é que você vai sacrificar um sacrifício do povo na época de Tzidkiyahu se a maioria dominante já faleceu? O principal já faleceu, sobrou uma minoria talvez. Como é que a gente vai sacrificar por causa da minoria um sacrifício em nome da geração inteira? A maioria domina? Lomat Zidamat responde que não. A maioria sobreviveu. Dirti falou o Pasuk. Temos que ler aqui. Venam akirim kol truat simcha. Lekol bechia. Falou o Pasuk. Que o povo lá, jovem, estava feliz com a construção do segundo Beit HaMikdash. Mas o barulho da felicidade deles não era escutado por causa da quantidade de pessoas da geração de Tzidkiyahu que viram o primeiro Beit HaMikdash e viram o declínio do primeiro Beit HaMikdash para o segundo Beit HaMikdash. Não era a mesma coisa. E uma vez que eles viram esse declínio, eles estavam muito tristes, chorando forte, e não se escutava o barulho dos jovens, mesmo que estavam alegres. Então se vê que a maioria da geração de Tzidkiyahu se manteve, por isso o barulho era tão grande assim. Então vamos sacrificar agora na construção do segundo Beit HaMikdash um sacrifício público da geração de Tzidkiyahu, mas porque a maioria da geração está viva ainda. Como é que eles vão sacrificar o ratat por causa da idolatria? Eles pecaram a idolatria de propósito? Sabendo da proibição, pecaram mesmo assim na época de Tzidkiyahu? E se você traz o ratat, Beshogeg, por causa da idolatria, somente essa pessoa peca sem saber da proibição, peca sem querer traz o ratat. Como é que eles vão trazer o ratat aqui? Amar Rabbi Yochanan, Orat Shaita. Fala Rabbi Yochanan, é verdade. Era uma Orat Shah, era uma situação excepcional. Os profetas tinham autoridade de falar uma ordem, como sacrifique agora esse sacrifício. Mesmo que pela lei crua a pessoa não ia sacrificar, o profeta pode falar uma oratia, uma situação excepcional. E Ezra falou para esse pessoal que eles têm que sacrificar o ratat da idolatria. Afinal, faz sentido falar que era uma situação excepcional. Deilotemahi, porque senão temos um problema. Mishnah Parim Veserim Kenegetchne Masar Shvati. Tudo bem. Quando o povo peca pecado de idolatria, sacrificam um boi para Olá, um bode para o Hatat. Então, por isso, sacrificaram 12 de cada um, em nome das 12 tribos que pecaram. Então, isso dá para entender. Mas por que sacrificaram também carneiros? Não se traz carneiros por causa do Hatat da idolatria? Por que sacrificaram carneiros? Então, explica, como a gente falou, o profeta deu uma ordem excepcional, que nesse momento tem que sacrificar isso. Tranatam, temos uma outra Mishnah. Mishemet Yosef ben Yoezer, Ish Tzereda, de Yosef ben Yohanan, Ish Yerushalayim, Batlua Eshkolot. Fala a Mishnah, que depois que Yosef ben Yoezer de Tzereda, Yosef ben Yohanan de Yerushalayim, eles faleceram, eram grandes líderes, O povo judeu perdeu os eshkolot. O que é eshkolot? Isha kolbo. Pessoas plenas. Naquela época, até Yosef ben Yosef, Yosef ben Yohanan, tínhamos pessoas plenas. Em estudo de Torá, em comportamento, virtude e todas as qualidades que o judeu tem que ter. Pessoas plenas, isha eshkolot. Depois do falecimento desses dois sábios, o povo judeu perdeu esse tipo de pessoa. Maravilha, mas me falou de nome de Shmuel. Cora escolot, chamdu laem le Israel, me mot Moshe al Chemet, Yosef ben Yoezer, aí eu lembro de um Torá que Moshe Rabenu. Falou, sábio, esses judeus plenos, desde a época de Moshe Rabenu, até a época de Yosef ben Yoezer, eles entendiam a Torá como Moshe Rabenu. Pessoas da época de Yosef ben Yoezer conseguiam entender a Torá como o próprio Moshe Rabenu. Mikan veilach, lo aí eu lembro de um Torá que Moshe Rabenu. Depois do falecimento de Yosef ben Yoezer, perdemos isso. Na maravilha da Marcha, a pergunta disse David em nome de Shmuel. Shloshet alafim alachod ishtakhu bimei evlo shel Moshe. Falou o sábio que quando Moshe Rabbeinu faleceu, nos dias do luto, o povo esqueceu 3.000 leis. Como é que a gente pode falar que a Torá depois de Moshe Rabbeinu era como na época de Moshe Rabbeinu? Ishtakach veishtakach. Vedegmir andeum havugmir ke Moshe Rabbeinu. Explica que sim, esqueceram leis. Mas o que eles sabiam ainda, eles entendiam como Moshe Rabbeinu. Natanya, Mishemet Moshe, Imrav Mitamim, Timu, Imrav Mitarim, Tearu. Pergunta. Depois que Moshe Rabbeinu faleceu, aumentaram as discussões do povo. O povo começou a discutir. E tiveram que fixar a lei conforme a maioria das opiniões. Como é que você pode falar que depois que Moshe Rabbeinu faleceu, tinha um Torá como na época dele? Explica. Liba de imit migmaravugmir leu que Moshe Rabbeinu. Explica aqui. O coração diminuiu realmente. Depois que Moshe Rabbeinu faleceu, o coração diminuiu. A capacidade de lembrar a Torá diminuiu. Mas o que eles sabiam, eles entendiam como Moshe Rabbeinu. De Matilda da palavra. Kol eshkolot shamdu leisrael ki memot Moshe ad shemet Yosef ben Yoezer ish tzeleda. Lo haya baem shum dofi. Mikan veela haya baem shum dofi. Fala Braita. Esses eshkolot, essas pessoas plenas, existiam desde a época de Moshe Rabbeinu até Yosef ben Yoezer, sem defeitos, sem falhas na virtude, na conduta, no temor a Hashem, etc, etc. Depois do falecimento de Yosef ben Yoezer, as pessoas, mesmo os grandes líderes justos, tinham falhas. Betânia, pergunta de uma braita. Mas se bechassid echad, she'agoneach milibo. Tinha um devoto, um hassi, mais do que um justo. Ele teve um problema lá além no coração. Mexalul alofim, veabru enotakanaat, she'enak, halav, roteach, shacharit. Os médicos falaram, a única solução para ele sobreviver é que ele beba leite quente de manhã, todas as manhãs. Veviu ez, vekashrul, vekarem, idadu. Trouxeram uma cabra, amarraram a cabra na cama dele, na perna da cama. E ele mamava de manhã da cabra. Futuramente, os amigos dele vieram visitar ele, também eram grandes sábios. Falaram esses sábios, tem um ladrão nessa casa, como é que a gente vai entrar para visitar o doente? O ladrão aqui é a cabra. Os sábios falaram que é proibido criar um animal de porte leve, como um carneiro ou uma cabra, na terra de Israel, porque esses animais eles comem de campos que pertencem a outras pessoas, não ao dono. Então estão roubando. Então os sábios falaram, como é que a gente vai visitar o doente? Tem um ladrão nessa casa. Yashvu batku velo matzu bo avon ela sheota aez bilva. Ve'afu beshat midatu amar, yodei ani be'atzmi shen bi avon ela sheota aez bilva. Eles verificaram a situação desse devoto e viram que ele não tinha nenhuma falha, nenhum pecado, só essa falha mínima da cabra que cresceu na casa dele. E também ele falou quando ele faleceu que ele sabe que ele não pecou, somente ele teve essa pequena falha de ter criado a cabra na casa dele. Ele transgrediu o que os companheiros dele falaram, os sábios falaram, que é proibido criar um animal desses na terra de Israel. Donc, qual o problema? De Kamara Koleha Damar Malsebe Hassidehad, Orebida Ben Baba, Orebida Barilai. A gente sabe, fala Agmará, quando as Braithot falam aconteceu com um devoto, é um de dois devotos, ou Rebuda Ben Baba, ou Rebuda Barilá. Então, Terabaran Bateriosev Ben Yoed Rishtredav Daredarav. Esses dois sábios, Rebuda Ben Baba e Rebuda Barilá, viveram muito depois do falecimento de Yosef Ben Yoed. A gente falou antes que depois do falecimento de Yosef Ben Yoed não tinham pessoas plenas, 100% plenas. Aqui a gente vê que sim, esse devoto era completamente pleno. Isso que ele criou a cabra é porque ele estava para se curar. Como é que a gente falou que eles, depois do falecimento de Yosef Ben Yoed, não tínhamos pessoas plenas? Amar Yosef, Dovi Jasmiha Ketan. Explica a Yosef o assunto melhor. Tinham pessoas plenas também depois do falecimento de Yosef Ben Yoed. O que foi dito esse Dovi, essa falha, é a falha para lembrar Torá. Depois do falecimento de Yosef Ben Yoed, a capacidade de captar e lembrar Torá diminuiu. E aí começaram os debates, como o caso da Smirá. Teve um primeiro debate entre as autoridades. Então, isso que foi dito, mas realmente tinham pessoas plenas em virtudes, etc. Então, Yosef Ben Yoed, Gufem Biflak Parik Besmirá. O próprio Yosef Ben Yoed discutiu sobre a lei da Smirá. Acabamos de falar que o que aconteceu depois que ele faleceu é que começaram as discussões, como a discussão da Smirá. Mas ele próprio, antes de falecer, já discutiu sobre a situação da Smirá. Smirá é quando o dono se apoia na cabeça do sacrifício antes do abate. Então, como é que se explica isso? Então, que responde que Iflik ba Besov Shnei Debat Saliba. Realmente, isso foi praticamente com o falecimento dele. Ele esqueceu parte da Torá dele porque ele ficou doente, prestes a falecer. Aí o debate começou. Mas podemos dizer que isso é por causa do falecimento que estava prestes a acontecer? Então, por isso foi dito depois que ele faleceu, ou seja, a partir desse processo do falecimento dele em diante, começaram os debates porque as pessoas não conseguiam guardar tanto a Torá e se lembrar, e por isso as machlokot começaram. Isso fala que agora paramos aqui. Por hoje, não pelo caminho, vamos ver várias agadas todas. Assuntos morais, histórias, com muito mais, né, pessoal? Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.